Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores membros da Associação Nacional da USF, doutora André Biscaia, presidente da direção da USF-NA, tem a ver com a Associação Nacional, não é? Enfermeira Isabel Gonçalves, vogal da direção, Pedro Coelho, secretário da direção. Nós somos o grupo de trabalho das audições e das audiências da Comissão de Saúde. Portanto, estamos aqui em representação da Comissão de Saúde e estamos aqui para fazer a audiência pedida pela Associação Nacional. Eu queria só dizer-vos a nossa grelha de tempos. Vamos dar 10 minutos iniciais à Associação, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e numa resposta final à Associação mais 10 minutos. Vamos só pedir aqui algum... consigamos cumprir algum rigor no tempo para às 15 estarmos... libertados para o plenário. E desde já passava a palavra então à Associação Nacional.
Eu não sei se é possível pôr aqui.
Só um bocadinho, doutor. Deixa-me ver só então se conseguimos colocar ali a imagem, se for possível, para vocês a mais fácil. Depois ligo aqui.
Estou mais por isto.
Sim, sim. Não, mas se eu conseguir ver ali, fica mais fácil. Okay. Mas se calhar eu posso fazer só a primeira apresentação. Nós somos uma associação multiprofissional, também não há muitas no mundo. Somos uma associação profissional de médicos, enfermeiros e secretários clínicos. O nosso foco é o desenvolvimento das OSFs, das unidades de familiar, mas também todo o sistema de saúde. E, portanto, esta, digamos, é a nossa apresentação. Temos aqui representados os três grupos profissionais, a enfermeira Isabel, que é enfermeira, e o Pedro, que é secretário clínico. E eu sou médico de família. As OSFs, este movimento das OSFs começou em 2005, teve um primeiro documento em 1991, que era um documento fundador, mas depois em 2005 foram as primeiras OSFs. Então, se calhar começávamos... a ideia fundadora também, a ideia de base... Esperamos um pouco. Sim, a nossa primeira a ideia que realmente rege um pouco toda a nossa atuação, assim mais de fundo, é a ideia que os cuidados de saúde primários são cuidados essenciais. E ao serem cuidados essenciais, têm que estar disponíveis para toda a população sem qualquer tipo de constrangimento. E nós, pronto, como vamos depois agora aqui desenvolver, vamos apresentar aqui um pouco alguns dados sobre as OLS e sobre o que é que as OSFs podem ser realmente a solução.
Se calhar se não der aqui, mantemos aqui.
Sim, sim, é o melhor, é o melhor. Então, se calhar vou aproveitar. Muito bem. Então, o primeiro slide tem a ver com este primeiro slide com alguns dados. Tem a ver com um pouco, dar aqui um pouco a ideia do que realmente têm sido os cuidados primários em Portugal. E aquilo que realmente nós vemos por estes dados, este é um inquérito nacional de saúde, que é uma amostra representativa de toda a população, e vemos que 75%, quando se perguntou se tinha ido ao seu médico de família nos últimos 12 meses, 75% da população tinha ido ao seu médico de família nos últimos 12 meses. E apenas 0,7% nunca tinham ido ao seu médico de família. E isto dá a ideia que é um SNS que para todos, para um estudo para todos, mas também utilizado por todos, e isto é uma ideia importante. Quando fomos ver o BI dos cuidados de saúde primários, que é uma plataforma de dados sobre sobre os cuidados de saúde primários em 2021, portanto um ano de pandemia. Vemos que em relação ao total de todos os cuidados de saúde primários, 65% da população tinha ido ao seu médico de família, ou à sua OSF, e na B esse valor passava para 70%. Aos 3 anos eram valores de 80% e 86%. E, portanto, isto que eu quero dizer é que nós temos realmente um SNS que é utilizado por todos. Quando fomos ver dados, nomeadamente ao OCDE, de comparação com outros países, vemos que Portugal tem a taxa de mortalidade de internamento evitável a mais baixa de toda a OCDE, por uma série de patologias, e isto quer dizer que os cuidados de saúde primários são funcionantes, e é uma conclusão da própria OCDE. Quando vemos às vezes as causas de evitáveis de mortalidade e as causas de tratáveis de mortalidade, também estamos sempre acima da média europeia, da média da União Europeia e à frente, por exemplo, de países como a Alemanha, com muito mais capacidade financeira do que Portugal. Porquê que as OSFs modelo B podem resolver o problema? Tem a ver com estes dados. As OSFs modelo B têm mais utentes nas equipas, 329 em relação ao modelo não OSF, que são os CSPs, e portanto podiam resolver a falta de equipas de saúde familiar para toda a população. Também, e aqui estamos, cada conjunto daquelas três colunas é um ano, desde 2016 até 2021. A primeira é o modelo tradicional, a azul o modelo da USFA e a amarelo o modelo B. E vemos que aquela escadinha, ou seja, que as USFs modelo B têm melhores resultados do que as A's e as A's melhor que o modelo tradicional, acontece em todos os indicadores e para todos os anos. E acontece para a parte da despesa com meios complementares de diagnóstico, para a parte do receituário, também temos menos pessoas nas urgências hospitalares e também temos internamentos evitáveis por hipertensão e por diabetes, portanto, duas doenças crónicas, mas também por pneumonia. E, portanto, há aqui as USFs modelo B têm um desempenho melhor do que todos os outros modelos. Não estamos a dizer que as equipas são melhores, estamos a dizer que as condições de trabalho que são apresentadas para que são disponibilizadas para estas unidades são realmente melhores e fazem a diferença. A maior despesa com vencimentos, mesmo incluindo internos de medicina geral e familiar, as OSFs, e isso é importante dizer que as OSFs formam 75% dos médicos de família de Portugal, é largamente compensada pela diminuição do desperdício no receituário e testes diagnósticos, e principalmente para evitar internamentos hospitalares e idas à urgência. Portanto, é um modelo que também é eficiente. E este aqui é um pouco os dados do BIA dos cuidados de saúde primários. Temos 607 USFs no país, o modelo tradicional são 309, são os CSPs, e neste momento já temos mais USFs A, B do que A, 314 para 293. Quando perguntamos se as pessoas querem, se os profissionais querem evoluir de A para B, 94% das USFs querem, querem evoluir para B. E, portanto, este é, digamos, o caminho. O problema é que há cotas, tem havido cotas ao longo destes anos, e às vezes a média de espera de passagem da A para B pode chegar a 14 anos. Tá bem? E este tem sido o entrave. Tá bem? As UCSPs, a diferença para as USFs A é que realmente têm autonomia funcional e das A's para a B tem a ver só com o vencimento. Ou seja, é um vencimento que é sensível à quantidade de trabalho e também à qualidade do trabalho. Nós fizemos o livro realmente das sete medidas, tentámos nesse livro apresentar soluções que pudessem ser implementadas rapidamente, fizemos uma série de identificação de problemas, o rastro de doentes, agravados por problemas de substituição, a falta de interoperabilidade entre programas, a inacessibilidade aos incentivos que são de direito das USFs, problemas com a especialidade da área de enfermagem e do cargo de secretário clínico, e depois também instalações e equipamentos limitados. E depois fizemos uma série de medidas, pronto, que estão apresentadas depois no livro em maior detalhe. Em termos de medidas, aquilo que nós queremos implementar, o fim das cotas, também as cotas têm sido realmente o problema para a evolução do modelo, o acesso imediato ao modelo B, a todos os OSFs modelo A e às UCSPs, que são o modelo tradicional que se pretendam candidatar, e isto ia dar uma capacidade de atração e de retenção dos profissionais que podia ser até concorrencial com o sistema privado, acesso à remuneração no máximo dos incentivos com compromisso no prazo de 3 anos se atingirem os objetivos de rastro de utentes e de qualidade se manterem no modelo B ou então passarem para o modelo A. Com isto acho que nós íamos conseguir criar os incentivos para realmente haver atratividade. Porque médicos de família, enfermeiros e secretários clínicos existem no mercado para cobrir todas as necessidades da população. Existem no mercado e, portanto, é só uma questão de darmos condições e darmos condições de atratividade. E por isso é preciso também um novo decreto das OSFs. Depois, queremos também a otimização das condições de trabalho, a rever o estado atual dos planos municipais, ou seja, é preciso sentar as pessoas, ou seja, é preciso ter equipamentos e instalações, o laboratório de testes rápidos, para aumentarmos a nossa capacidade de resolver problemas, também isto podia resolver muitos daquelas que são, digamos, a origem das idas à urgência. Temos informáticos melhores, embora realmente temos um bom sistema informático, mas que precisa de apoio e que precisa de melhorias também pontuais, e uma simplificação administrativa. Agilizar a atribuição e a utilização dos incentivos institucionais e depois também criar um algoritmo que ajudasse as pessoas a tomar a decisão em relação a uma série de sintomas mais comuns. O caminho passa, ao nosso ver, pelo setor público, com a generalização das OSFSB, porque têm dado provas. E isto não é só uma coisa ideológica, há um estudo do SNS britânico e que foi publicado numa das publicações mais importantes do mundo, que é o The Lancet, que diz que a passagem de serviços para o setor destinado para o lucro respondeu de um modo significativo para o aumento da mortalidade tratável. Está bem? E, portanto, isto é um estudo, não é uma coisa ideológica, há uma relação, uma associação entre a privatização e o aumento da mortalidade tratável e por diminuição da qualidade de serviço. E, portanto, esta evidência também é contra aquilo que realmente tem estado agora na ordem do dia, que são as OLS, as Unidades Locais de Saúde. As Unidades Locais de Saúde, a diferença em relação àquilo que temos atualmente, é que vão fazer a integração vertical, ou seja, é pôr o hospital, o centro de saúde e os cuidados continuados, todos debaixo de uma mesma gestão, e isto não está provado que funcione. É um sistema que já existe há cerca de 22 anos e nunca se conseguiu produzir um estudo que provasse que realmente funcionava. Pelo contrário, a Entidade Reguladora da Saúde fez um estudo em 2011 e 2015 em que prova exatamente o contrário, em que o sistema não consegue cumprir os objetivos para que foi constituído e, portanto, também não se compreende porque é que se vai generalizar agora o modelo das OLS, quando não há provas que dê resultado e o outro tem estado a dar resultados consistentes. Isabel. Pedro.
Boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Coelho, eu sou secretário clínico numa unidade de saúde familiar aqui em Lisboa. E estou aqui representando os secretários clínicos também das unidades para falar um pouquinho daquilo que é uma das coisas pelas quais nós temos tentado lutar, que tem a ver com a definição de um perfil de funções e competências para os secretários clínicos. A nossa categoria de base é assistente técnico na função pública e há uma série de funções e competências que nós entendemos que diferenciam grandemente aquilo que é o trabalho de o que está definido nas funções e na carreira de assistente técnico para aquilo que são, de facto, as funções e as competências que um secretário clínico numa unidade de saúde, nomeadamente numa unidade de saúde familiar, tem. O Ministério da Saúde, em 2018, através da sua Coordenação Nacional para os Cuidados de Saúde Primários, fez elaborou um documento, um perfil de funções e competências. Esse documento foi submetido à consulta pública em 2018, mas ainda não saiu da gaveta. E é muito importante para nós que isso possa acontecer, porque valida aquilo que são as nossas funções, que são mais complexas do que o habitual. Um secretário clínico, neste momento, numa OSF, especialmente numa OSF modelo B, que tem um modelo organizativo mais evoluído, é um elemento basilar de toda a equipa, não faz apenas atendimento ao público, faz muito mais que isso, é envolvido em tudo o que é processos de gestão da própria unidade, portanto, a nossa luta e aquilo que nós gostávamos é, obviamente, disponíveis para tudo aquilo que envolve depois a formação e o reconhecimento deste mapa de competências para aqueles que já estão no terreno, era de facto que este perfil saísse da gaveta, em despacho, fosse validado, porque isso seria muito importante para nós.
Obrigada. Deixa-me só dar nota. Nós temos já 11 minutos decorridos. Uhum. Para esta primeira parte estávamos disponibilizados 10 minutos. Nós depois temos mais 10 minutos para a entidade na segunda parte. Não sei se podemos passar agora a palavra ao grupo parlamentar e deixamos a intervenção da senhora enfermeira depois para a segunda parte. Pode ser? Que assim gerimos melhor o tempo em termos de intervenção, se não se importa. Muito bem, obrigada. Eu passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Berta Nunes.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero dar as boas-vindas e no fundo também agradecer todo o trabalho que a USFN tem feito em prol da melhoria dos cuidados de saúde no nosso país. Todos nós aqui no Partido Socialista, aliás, as USFs foram uma reforma do Partido Socialista, na altura do Ministro Correia de Campos, que provou ser uma boa reforma neste aspecto, mas que precisa de desenvolvimentos, revisitação e alargamento, eventualmente, como aqui está previsto e que me parece que todos concordaremos. De facto, nós neste momento temos no sistema de saúde, no Serviço Nacional de Saúde em Portugal, nos cuidados primários, uma diversidade muito grande de modelos e uma heterogeneidade que cria problemas. Tendo um modelo provado ser um bom modelo, é importante haver aqui também alguma uniformização e todas as pessoas, como aqui está dito, todos os profissionais interessados poderem ser o SF tipo A e posteriormente o SF tipo B, sem este grande constrangimento que tem a ver com um número pré-definido, nem se sabe muito bem com critérios. Pronto, aí estamos de acordo. No entanto, o que me parece que eu gostava de colocar esta questão, nas zonas do interior em que os centros de saúde têm que responder a muito mais necessidades dos utentes até do que nas zonas mais urbanas, nomeadamente em termos de responder a todas as doenças agudas, porque as pessoas não podem ir ao hospital porque ele fica a muitos quilómetros, tem-se verificado que não é tão fácil construir USFs. E isso também, penso que temos que olhar para o modelo e adaptá-lo aos vários territórios, não pensar só o modelo em termos urbanos. Por outro lado, há aqui, mesmo no mail que enviaram, nas reivindicações que colocam, uma pretendem centros de atendimento para episódios agudos nos agrupamentos de centros de saúde. Ora, espero que isto não signifique, e eu queria que isso fosse clarificado, que as USFs acham que não têm um compromisso em relação ao tratamento das doenças agudas das pessoas das suas listas, que não têm um compromisso com a acessibilidade e com... que, aliás, isto até contradiz de uma certa maneira o que foi dito pelo seu presidente da USF, da USFAN, da Associação, quando diz, e muito bem, mesmo na apresentação, que, por um lado, as USFs têm demonstrado que os seus utentes vão menos às urgências e até têm menos internamentos, e também definir as USFs como uma entidade, uma organização que tem que responder de uma forma, que tem que prestar cuidados essenciais, disponíveis para todos, sem qualquer tipo de constrangimento. Eu penso, e gostava que fosse pouco falado sobre isso, que há alguns problemas de acesso. Como é que se resolve esses problemas de acesso para a doença aguda? Porque nós não podemos pensar em USFs que só tratam das doenças crónicas. Isso não faz sentido, porque, aliás, vai contra tudo o que é a responsabilidade do médico de família, que é prestar cuidados a uma lista ao longo da vida e em função das necessidades dos seus utentes. Não é só um médico de família que tem uma lista, não tem só que gerir a doença crónica, de maneira nenhuma. E isso que eu gostava que fosse clarificado. Por outro lado, há aqui também, em relação às OLSs, as OLSs são um modelo que eu concordo que não foi avaliado, provavelmente prometeu mais do que deu, mas pode ter ainda potencialidades. E por outro lado, da nossa perspectiva devia ser avaliado, devia ser mais centrado nos cuidados primários e, de facto, dar autonomia aos cuidados primários, ter um outro tipo de estrutura e ter um foco muito grande na melhoria da articulação, que foi essa a promessa, digamos, das OLSs, que na verdade não conheço estudos, e não sei se eles existem, que de facto façam essa avaliação. Penso que em relação às OSFs tipo B e às OSFs há vários estudos, em relação às OLSs não me parece que haja estudos tão sérios, e se há, de qualquer maneira, em que sentido é que eles apontam e o que é que tem que ser melhorado. Porque nós vamos provavelmente continuar a ter OLSs. Há em alguns territórios, há um pedido de integrar os cuidados primários e cuidados hospitalares. E por isso, Vamos, qual é a vossa posição em relação a isso? Também queria reforçar este artigo Lancet, que de facto é muito importante. Nós já sabíamos que era assim, ou seja, os médicos de cuidados primários sabem bem que quando se destrutura o sistema e privatiza e etc., isso tem consequências negativas. Bom, basicamente eram estas as questões. Como é que vem a questão do acesso, como é que vem a questão das OLS, sim, estamos, e como é que vem também a questão de poder ter um modelo que não discrimine médicos, não discrimine equipes e que também seja adaptável a territórios mais rurais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer a presença da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar. Como sabem, o PSD tem sido um acérrimo defensor da passagem das unidades de saúde familiar de tipo A para tipo B e a própria regulamentação da tipo C. No Orçamento de Estado de 2023, o PSD apresentou algumas propostas de lei que foram chumbadas pelo Partido Socialista relativamente a este assunto. Uma destas propostas é que o Governo, pedíamos que o Governo promovesse a passagem de todas as unidades de cuidados de saúde primário já avaliadas a unidades de saúde familiar do modelo B, desde que as mesmas preenchessem os requisitos técnicos para o efeito. Também pedimos para que o Governo acelerasse aqui o processo de avaliação das OSFs no modelo A para B, sempre que fosse caso disso, ou seja, que sempre fosse possível fossem transferidas para o modelo B, e que o Governo aprovasse até o final deste ano, 2023, uma regulamentação das OSFs do modelo C, a qual deveriam definir, designadamente, uma carteira básica de serviços, modelos de financiamento, de acompanhamento, de avaliação e de execução dos contratos, bem como as condições a que devem obter os elementos que integrarão as equipas prestadoras dos cuidados. E, por fim, que o Governo iniciasse em 2023 os procedimentos com vista a garantir que até 2026 80% da população seja abrangida por OSFs. Em face também ao número elevado de utentes do SNS, sem médicos de família, cerca de 1,4 milhões, é urgente não só aumentar aqui a cobertura da população portuguesa por OSFs, como estudar e experimentar aqui novas modalidades de respostas complementares que possam, de facto, garantir aos cidadãos que os cidadãos tenham aqui um acesso efetivo a estes cuidados de saúde primários. Uma dessas modalidades são as OSFs tipo C, estruturas já muito previstas na lei, mas nunca foram regulamentadas, e enquanto não levem aqui um indesejável aumento de saídas antecipadas de médicos do SNS, podem, pelo contrário, contribuir para a universalização do acesso da população a cuidados primários de qualidade e, em particular, diminuir também a falta de acesso em regiões mais carenciadas para elas, também aqui podendo atrair mais profissionais de saúde e, infelizmente, fazendo aqui uma reflexão, o SNS está num estado caótico e, se queremos resolver estes problemas, temos que ter coragem de reestruturar o Serviço Nacional de Saúde. E, como sabemos, temos tido o caos instalado nas urgências hospitalares e, se queremos resolver ou atenuar este caso, temos que começar pelos cuidados primários. E aí uma das soluções é a tal passagem do SFs para tipo B, regulamentação de tipo B, e como já foi aqui explanado pela Associação, as SFs tipo B têm melhores indicadores, melhores condições de trabalho e formam 75% dos médicos de família. E é por isso que o PSD vai continuar a defender a evolução destes modelos de SFs e o PSD reconhece também, e já aqui falando sobre esta reestruturação, que as administrações regionais de saúde, as ARS, que são hoje colossos burocráticos incapazes de coordenar a ação no terreno. E é por isso que o PSD apresentou também uma verdadeira proposta reformista neste Orçamento de Estado, que também foi chumbada, que garantia um SNS de futuro mais eficiente, mais sustentável, porque para nós, para o Partido Social Democrata, é necessário um novo modelo de financiamento mais atrativo para os profissionais e que incentiva aqui também as instituições a melhorarem a qualidade da prestação de serviços. E um modelo que integre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares e que permeie os ganhos e os resultados em saúde. Um modelo que permita criar um ecossistema onde as unidades de saúde e as instituições locais, como as câmaras, juntas de freguesia, IPSS, farmácia, colaborem e se articulem para dar mais qualidade de vida aos cidadãos. E para o Partido Social Democrata deve haver aqui coragem para extinguir estas ARS e criar aqui os tais sistemas locais, de onde os gestores e os profissionais que lá trabalham, todos os dias, têm que estar bem focados no bem-estar da população. E reformar o SNS é aqui, acho que é a única forma de garantir e de proteger toda a saúde dos portugueses, e há que começar pela criação destas ULS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao parlamentar do Chega, deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Queria saudar muito especialmente a Unidades de Saúde Familiar Associação Nacional, que vem aqui hoje tentar esclarecer a Casa da Democracia sobre estes problemas da saúde nos cuidados primários, e queria saudá-los também por serem uma associação multiprofissional. Acho isso muito interessante, muito de saudar, porque de facto em todas as classes profissionais muitas vezes somos acusados de sermos corporativistas e de estar cada um a puxar para o seu lado, e o surgimento de uma associação multiprofissional ou de várias classes profissionais é realmente de saudar, porque denota que de facto o objetivo é a melhoria de todo o setor da saúde, e isso deve ser sublinhado. Relativamente à apresentação do Soutor, em que explicou e nos veio dizer que 75% das pessoas respondiam que tinham ido ao seu médico de família no último ano, eu gostava de perguntar se nesta estatística como é que responderam os 1.400 milhões de portugueses, ou 1 milhão e 400 mil portugueses, que não têm médico de família. Portanto, se eles estão englobados nessa estatística, ou se tendo respondido que eu não tenho médico de família e por isso não fui, foram englobados nos que não tinham ido ao médico de família, ou se foram retirados desta coorte, digamos assim, estatística, porque às vezes é importante, nós sabemos que a estatística é a arte de estruturar os dados para dizer o que eles, para que eles digam o que nós quisermos. Portanto, às vezes é preciso ler para além da estatística, porque parece-me, se for realmente verdadeira, é um número realmente extraordinário. Depois, sublinhando os USFs modelo B, que apresentou como tendo de facto os melhores indicadores, essa era também a nossa sensação, que tem os melhores indicadores, porque realmente têm as melhores condições de trabalho e que têm um modelo eficiente de autonomia funcional e organizacional, e também porque dão o vencimento de acordo com o desempenho, e que para nós também não se compreende que existam cotas para a implantação de mais unidades com esta tipologia tipo B, até porque no Ribatejo temos, por exemplo, posso dar o exemplo da Azambuja, que tem uma só médica de família para 21 mil utentes e que, portanto, como não cumpre os requisitos para se candidatar ao SFB, é um ciclo vicioso. Portanto, como não tem os requisitos, não se consegue candidatar, como não se consegue candidatar, não consegue atrair novos profissionais de saúde e, portanto, não sairá desta problemática. Mas também lhe posso falar de Benavente, também lhe posso falar de Salvaterra de Magos, portanto, no Ribatejo, portanto, o norte do distrito de Lisboa e todo o distrito de Santarém tem, de facto, muitos problemas neste tipo, e, como disse a senhora deputada do Partido Socialista que eu acompanho, a coesão territorial é muito importante nesta problemática da saúde, e a pergunta que eu deixava era se de facto também nestes territórios se vos parece que a passagem para o SF modelo B pode ser o fator distintivo para poder atrair novos profissionais de saúde, tanto médicos de família como enfermeiros especialistas. Passando agora para a classe dos enfermeiros, sabemos que a enorme inexistência de enfermeiros com a especialidade de medicina familiar é um problema em Portugal, e portanto a senhora enfermeira não teve ainda tempo de fazer a sua parte da apresentação, mas calculo que vá falar sobre isso, e portanto gostava de lhe dar essa oportunidade, deixando esta pergunta sobre a classe de enfermagem, que é absolutamente essencial nos centros de saúde familiar. Como é que está o estado da arte, digamos assim, até porque sofreu muita pressão agora nestes 2 anos da pandemia, nomeadamente no Plano Nacional de Vacinação. Quanto ao Sr. Secretário Clínico que está aqui, estamos completamente solidários com a dificuldade e com a falta de concretização, de facto, do perfil e das competências que estão para ser, digamos assim, legisladas desde 2018. Gostava que, se nesta segunda ronda, se nos pudesse dar um panorama geral do país, se de facto quais é que são as zonas do país ou se os modelos de unidade de saúde familiar que têm mais dificuldade nessa classe profissional. Agradecer também o documento que nos trouxeram, o 7x7, tem um título bastante evangélico, mas digamos que passou-me na página 37, a insatisfação com a reforma do CSP, é um gráfico que denota que a insatisfação tem vindo a aumentar, portanto, que foi diminuindo entre os anos de 2013, 2014 até 2016, 2017, e a partir de 2016-2017, os graus de insatisfação têm aumentado grandemente. Isso é algo que nos tem que preocupar. Gostava que se debruçasse sobre este gráfico e também sobre o gráfico da página 45, em que caracteriza o processo de contratualização e, de facto, onde nós vemos também que os indicadores de contratualização também têm vindo a decrescer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, deputado João Dias.
Muito obrigado. Senhora Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, cumprimentar a enfermeira Isabel Gonçalves, o Sr. Pedro Coelho e o Dr. André Biscaia, agradecer os esclarecimentos que já nos foram adiantando. Naturalmente que o PCP quer deixar aqui claro a nossa preocupação relativamente aos cuidados de saúde primários. Entendemos que os cuidados de saúde primários revestem-se de especial relevância, tendo em consideração que os mesmos assentam na prevenção da doença e na promoção da saúde e são sempre muito alvo de boas apreciações, mas depois até dizendo-se que é a porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde, mas depois o que nós assistimos é que na prática não são tão valorizados como deveria ser, e a começar logo pelos seus profissionais. De facto, existe uma desvalorização muito grande a todos os níveis dos diversos profissionais, dos diversos grupos profissionais, seja médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, enfim, administrativos, que, sendo valorizados, realmente poderíamos ter outras condições de atratabilidade, e falamos das questões das carreiras, das questões salariais, das questões de condições de trabalho, porque o quanto nós sabemos que muitos dos profissionais de saúde, por todo o país, prestam cuidados de saúde em condições muito precárias. Falo de extensões de saúde, a maior parte delas nem sequer são propriedade de entidades públicas, muitas das vezes são associações, IPSS, que disponibilizam, juntas de freguesia, que acabam por disponibilizar espaços e que vão assumindo ali, de alguma forma, a garantia daquele equipamento para que se possa garantir à população o acesso aos cuidados de saúde primários, principalmente situações onde falta a resposta nos cuidados de saúde primários, nomeadamente no mundo rural, no interior, dificuldades que são por todos nós conhecidas. O modelo USF, aliás, os cuidados personalizados têm uma relevância muito importante. A reorganização dos cuidados de saúde primários em unidades funcionais veio trazer aqui uma outra abordagem, uma delas que valorizo muito, a criação dos UCCs, ou seja, não só o ponto de vista dos cuidados de saúde personalizados, mas também os cuidados na comunidade, em grupos e famílias, com uma abordagem extra, centro de saúde, não prestação de cuidados intra paredes do centro de saúde. Aliás, os cuidados de saúde personalizados também são nos cuidados domiciliares, também têm a sua importância e dimensão, mas o UCC, até com a própria SCI, tem a sua relevância. As outras unidades funcionais, valorizamos todas elas muito, nenhuma delas é alvo dos incentivos que as USFs são. E nós defendemos, já que existem esses incentivos, então por que não, e deixo logo esta questão, de harmonizar esses incentivos a todas as outras unidades funcionais. Uma outra questão que nos preocupa tem a ver com aquilo que muito é falado, nomeadamente a contratualização através de um compromisso de assistência assistencial, nomeadamente com uma carta básica e uma carta adicional, com base em indicadores que são muitas vezes impostos, outras vezes podem não ser ajustados, e a importância destes indicadores não ser algo chapa idêntica para todo o país, porque temos características diferentes. Certamente a população em Vila Real de Santo António não é igual às necessidades da Vila Real de Trás-os-Montes, Bragança, não sei, e Braga, Beja, ou Lisboa com Porto Alegre ou outra assim. Portanto, necessidades diferentes. Portanto, haverá aqui também a necessidade de podermos garantir uma certa personalização à comunidade a quem correspondemos na prestação de cuidados. De facto, houve uma pergunta que já aqui foi colocada e que nós nos preocupa, tem a ver com esta questão do modelo ser ou não aplicável a todo o país. A Constituição da República é muito clara. Deve ser abrangente os cuidados. E é o grande problema que nós temos no nosso país, é que não há abrangência dos cuidados que são prestados, ou seja, é muito desigual o acesso aos cuidados. E, portanto, como é que nós podemos ter até situações, nós falamos das unidades ponderadas, 1917 unidades ponderadas, como é que nós podemos fazer em concelhos onde, por exemplo, Barrancos tem 1.400 utentes, ou Alvito que tem mais 1.500, ou Alconti com cerca de 2.000. Portanto, como é que é possível aplicar um modelo destes com incentivos, com, tirando os benefícios, poderá ou não o modelo ter. Depois uma outra preocupação que também temos é ter a ver com outros profissionais. Ainda antes disso, perguntar as questões relativamente aos utentes fora da lista, ou seja, é ou não muito mais cómodo trabalhar única e exclusivamente com um determinado número de utentes que se conhece aquela lista e que sabemos que não vai haver entrada de outros, e quando nós sabemos que muitos comunidades no nosso país, até de estudante, onde há grande movimento de estudantes, outras comunidades ambulatórias, que acaba por ter que haver uma resposta. Outra tem a ver com os profissionais. Porquê só estar considerados na USF apenas médico, enfermeiro e administrativo, não havendo consideração aos assistentes operacionais, já mais diversos, porque se esses elementos faltarem, não há união na USF funciona. Nomeadamente motoristas, outros assistentes operacionais que são igualmente necessários, que não recebem incentivos, e isto cria, para além de toda a insatisfação, como o CSP pode também, prestando cuidados na mesma dimensão.
Deputado, por favor.
Para terminar, também uma outra questão, duas questões só, eu teria outras mais, mas duas questões, uma que tem a ver com os utentes. Os utentes podem escolher ir para uma OSF? Ou existe uma divisão administrativa das listas, porque os utentes, dá-me a ideia que os utentes, nós que falamos muito da iliteracia em saúde, dá-me muito a entender que os utentes nem têm a noção que pertence a uma USF e o que é que isso significa. Não lhes é explicado tudo o que é que está por trás de uma USF. O que lhes interessa é receber os cuidados, mas essa não deve ser só a única. Acho que os nossos utentes devem estar mais esclarecidos para também colocar as exigências em termos dos profissionais e dos da assistência que são prestados. E outra, para terminar, tem a ver com o recrutamento de profissionais. Qualquer profissional pode ir ou é só por convite? Muito obrigado.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora então a palavra à Associação para tentar dividir da melhor forma então, o tempo que tem disponível. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde a todos. Passando então a falar da enfermagem familiar, da especialidade prevista e muito bem apresentada no Decreto-Lei de 2014. É falada pela Organização Mundial de Saúde desde 99-2000 a importância de termos enfermeiros de família e não ser só de nome, mas sim pessoal formado e com consequente resultado de uma especialidade. Ora, este foi um processo longo. A OMS fala em 99-2000, em 2004 é regulamentado, é falado na legislação das USFs desde 2017, aparece aí o termo enfermeiro de família, é regulamentado pela Ordem em 2017, é criada a especialidade em algumas escolas apenas há cerca de 5 ou 6 anos, e, portanto, em termos práticos, pouco aconteceu em termos de especialidade. Tínhamos aí a acontecer vários concursos de especialista, e se os senhores deputados forem ver, na área da enfermagem familiar, as vagas são zero, nem sequer há referência a esta especialidade. Portanto, isto parece um bocadinho uma dissonância. Se por um lado temos legislação que diz que numa USF só devem trabalhar enfermeiros especialistas em enfermagem familiar, depois pelo outro lado não temos esse reconhecimento com abertura de vagas para os enfermeiros que entretanto nestes últimos 5, 6 anos investiram cerca de 2 mil a 3 mil euros em propinas, mais 1.200 horas em estágio para a sua formação no seu tempo pessoal. Por outro lado, temos aqui outra questão, que até há 5 ou 6 anos atrás tínhamos a enfermagem comunitária. Era a única no mercado que, no fundo, na sua formação, fornecia aos enfermeiros conhecimentos na área da enfermagem familiar. Eu sou especialista em enfermagem comunitária e vi o meu processo de reconhecimento da enfermagem familiar, ou seja, eu agora sou enfermeira de família, especialista, faço parte dos números, mas o processo foi moroso. Foi moroso a nível da ordem dos enfermeiros. Portanto, não é um processo fácil e a mensagem que eu vos quero aqui deixar é que temos que tomar medidas, tem que ser um processo agilizado e vai em vários caminhos. Primeiro, abertura de concursos para quem já é especialista. Segundo, reconhecer que o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária teve no seu currículo formação, tem conhecimento e deve-lhe ser reconhecida a especialidade e depois não esquecer a maioria dos enfermeiros que trabalha desde 2005, 2006 nas nossas USFs, que já são especialistas nas suas áreas de saúde materna, saúde infantil e saúde mental, médico-cirúrgica, e que deve ser, junto às escolas e da Ordem dos Enfermeiros, arranjado mecanismos para que efetivamente eles consigam ver reconhecida a especialidade dado a sua experiência em cuidados de saúde primários. O que falta fazer, deu já para perceber, tudo. Portanto, e já vos fui dando as dicas do que é que falta fazer no âmbito da enfermagem familiar, porque efetivamente, enfermeiros a trabalhar no terreno com famílias, mas efetivamente não são reconhecidos pela tutela nem em termos remuneratórios como enfermeiros especialistas em enfermagem familiar, e eu sou um desses casos. Em jeito de conclusão, o que é que nós gostaríamos muito que acontecesse? É que até ao final deste ano, tudo aquilo que nós fomos deixando aqui por via do nosso presidente, Dr. André Biscaia, fosse uma realidade, que um sinal forte dessa receptividade por parte dos senhores deputados e do governo fosse que todas as USFs com parecer positivo para modelo B, estou a falar das A's, com parecer favorável e com candidatura a USF modelo A, portanto, houvesse uma agilização de todo este processo. E porquê? Falaram e muito bem, porquê é que acontece que há sítios onde não há USFs, até há equipas com vontade de se constituir, têm candidatura submetida, mas o processo é burocrático e aguardam e aguardam e aguardam. Entretanto, o privado, e muito bem, precisa de profissionais, alicia os nossos médicos e eles acabam por sair. Porquê é que nós queremos isto? Qualidade dos cuidados de saúde primários, a rentabilização dos recursos, otimização da saúde digital, autonomia financeira dos nossos ACs e promover a dignidade profissional e pessoal. Portanto, estamos aqui convictos que serão receptivos às nossas sugestões e que todos juntos consigamos efetivamente promover aqui a melhoria dos cuidados de saúde primários e que sejamos lá no topo um dos programas mais bem sucedidos a nível da Europa, a nível dos cuidados de saúde primários.
Bom, muito obrigado pelas questões todas. Só reforçar que assim, só há 3 enfermeiros com a especialidade de medicina familiar a trabalhar nas USFs, portanto, 3. Portanto, assim, o problema é desta dimensão. Em relação à heterogeneidade, há uma heterogeneidade em relação ao país, realmente é muito mais difícil fazer uma USF no interior, isso pode ser resolvido com o índice de complexidade tentado a ser... índice de complexidade do utente, que está a ser desenvolvido pela CSS e pelos SPMS, e esse índice tem em conta a interioridade, a complexidade, a idade do utente, e portanto isso consegue, por exemplo, que não seja preciso os tais, tanto um número tão grande de utentes para fazer uma USF, porque como são mais complexos, implicam mais trabalho, implicam outro tipo de envolvimento, e portanto com este índice de complexidade, está a ser desenvolvido e pode ser implementado, isso já seria possível. E, portanto, essa é uma das soluções para o interior. Pode haver também USFs. Exatamente. E pode haver o SF Polo também, ou seja, com vários polos também, e isso é possível trabalhar, e isso nós podemos apresentar também soluções, já chaves na mão para esse problema. Em relação à heterogeneidade, também tem a ver com equipamentos. Por exemplo, havia um problema de atendimento telefónico que foi resolvido em algumas unidades por uma central telefónica inteligente. Só que isto está numa percentagem muito pequena ainda de unidades funcionais, e portanto isto tem que ser generalizado, porque aquilo realmente resolve os problemas de toda dessa população. Em relação à parte do atendimento da doença aguda, as OSFs têm um horário de abertura, a maior parte das vezes, entre as 8 e as 20, não é? E, portanto, esses centros de atendimento seriam para outro espaço, ou seja, para o fim de semana, por tudo isso, em que seria possível. Aquilo que nós podíamos aumentar a resposta é se houvesse, por exemplo, laboratórios, testes rápidos, point of care, também, que são coisas que não implicam um técnico. Se consegue fazer com uma gota de sangue, e realmente conseguisse resolver uma série de problemas. Agora, isso também tinha que ser generalizado a todo o sistema. A questão, por exemplo, das UCCs, das unidades de comunidades, o agrupamento de centros de saúde trabalha em rede, em relação a todas as unidades funcionais. E, portanto, nós trabalhamos muito próximo das UCCs, que têm a sua autonomia, têm a sua dinâmica. E também trabalhamos com a ZURAP, também, que são as unidades de recursos assistenciais partilhados, que podem ter também ter a sua dinâmica. E aquilo que eu acho que nós, as OSFs, só vão conseguir trabalhar bem se tivermos os CCs e o RAPs dimensionadas com todas as profissões da saúde, e eu acho que é por essa via, é um sistema que tem funcionado, que realmente tem que se generalizar o esquema de incentivos também para todo esse tipo de unidades, de maneira a conseguirmos também captar essas pessoas e dimensioná-las da maneira certa. Os utentes fora da lista. As OSFs modelo B vêm... As equipas de estudo familiar vêem, em média, mais de 340 pessoas do que a unidade tradicional. E, portanto, se conseguimos cobrir o país todo com SFs modelo B, vamos conseguir ter uma maior cobertura, e o problema aqui tem sido só, ou seja, há médicos de família, há enfermeiros, há secretários clínicos, é só uma parte administrativa, é só as cotas que realmente estão a limitar a generalização do modelo, e depois também o sítio para sentar as pessoas. Ou seja, é preciso os planos municipais, o poder local, ter, pôr isso como uma prioridade e realmente construir os centros de saúde que são necessários. A maneira como as pessoas escolhem o sítio onde vão ter, digamos, a sua equipa de saúde familiar, tem muito a ver com a disponibilidade de pessoas. E aquilo que nós queremos é que realmente aumentar esta disponibilidade, para realmente absorver estes 1.400. Por exemplo, se todos os médicos de família que saíram nos últimos 3 anos tivessem ficado no SNS, não havia utentes sem médico de família e sem equipa de saúde familiar, porque depois os enfermeiros e os secretários clínicos estão no mercado. Também era possível lá buscá-los. Portanto, isto foi só uma opção política, muito também da parte das finanças, porque há umas contas que são feitas de uma maneira que realmente leva a dizer que o SF modelo B é mais dispendioso, mas não é verdade. Ou seja, aquilo que se gasta em vencimentos vai-se recuperar e ainda se ganha na redução do desperdício de receituário crónico, de receituário e de meios complementares. Não estamos a fazer poupanças, estamos só a racionalizar. Há protocolos e aquela dinâmica leva a que se diminua o desperdício. E depois, a coisa mais cara que existe no sistema é um internamento. Se um OSF modelo B diminui os internamentos, só isso chega para pagar todas as OSFs, todos os constrangimentos em termos remuneratórios. E, portanto, não se percebe porque é que isso avançar. Em relação às OSFs modelo C, as Bs, vamos tentar, assim, nós fizemos uma reforma para um sistema que até estava a funcionar bem, e dissemos assim, é preciso melhorar, não é? E portanto, é assim, eu acho que ainda não temos a potencialidade completa das OSFs modelo B e do sistema, e vamos esgotar isso, e depois realmente houver vagas, nós estamos abertos a todas as soluções, nomeadamente as Cs, mas tem que haver esta justificação. As OLS, há estudos, e já estão no campo, ou seja, as OLS não são nem novidade, nem inovação. porque já existem há 22 anos, a primeira tem 22 anos, e fizeram-se vários estudos, nomeadamente pela Entidade Reguladora da Saúde, que comparou as unidades que trabalham no ambiente do ELS e fora do ambiente do ELS, e fora do ambiente do ELS eram sempre superiores, mesmo naqueles que eram os objetivos das ULS. E há outro estudo, também que estudou as ULS, 5 ULS ao longo de 4 anos, para ver se conseguiam cumprir os seus objetivos, e nenhuma delas conseguiu cumprir em 4 anos, houve até um agravamento dos objetivos. E, portanto, não se compreende esta opção. Depois, aquilo que nós sabemos é, se vamos pôr debaixo de uma mesma gestão culturas completamente diferentes, como são os cuidados subprimários, os hospitais e os cuidados continuados, e sabendo que a cultura da administração de unidades de saúde é uma administração hospitalar, eles são formados para fazer a administração hospitalar, esta vai ser a cultura prevalecente e realmente pode levar a problemas de afirmação dos cuidados subprimários, que é essencial e que tem sido, digamos, um motor destas melhorias dos indicadores. E, portanto, aquilo que nós queremos é que os agrupamentos de centros de saúde tenham uma autonomia igual aos hospitais atual, ou seja, uma autonomia, nomeadamente na área dos recursos humanos, porque é o principal problema, para contratar, por exemplo, há uma falta pontual, e isso acontece muito nas equipas, uma gravidez, não é? Às vezes pode representar quase um ano ou mais de um ano de ausência. Os hospitais têm capacidade para contratar pessoas para combater essas ausências, os agrupamentos de centro de saúde não têm. Agora, isto é só uma questão de legislação, ou seja, legislar para dar para os agrupamentos de centro de saúde essa capacidade. A parte da contratualização tem melhorado muito, está bem? Eu tenho estado, é uma das minhas áreas de interesse em termos de investigação. A contratualização tem melhorado muito ao longo destes últimos anos e está cada vez mais adaptada. A maior parte daquilo que se pede em termos de contratualização são boas práticas. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é dar condições para as equipas conseguirem lá chegar, e a maior parte das equipas tem conseguido alcançar aqueles objetivos. E, portanto, é um processo que ajuda na responsabilização. As USFs são auto-organizações e, portanto, a relação com o sistema e com o financiamento é via contratualização e, portanto, esse é um processo essencial, e eu acho que tem corrido relativamente bem, e eu acho que é muito a responsabilidade desta melhoria dos indicadores. Pedro, não sei se queres dizer mais alguma coisa depois.
Sim, só 15 a 30 segundos rápido, o deputado Pedro, para Pedro Frazão já não está, mas penso que será um assunto de interesse de todos com relação às necessidades dos secretários clínicos. A projeção da ACSS a 5 de janeiro é que temos entre 550 a 622 secretários clínicos a menos, portanto a necessidade seria para podermos dar uma resposta conveniente. Só para dar um exemplo, a maior dificuldade obviamente na área metropolitana de Lisboa, Algarve, Alentejo. Vou dar o exemplo da minha realidade aqui no meu agrupamento de centros de saúde. Eu conheço unidades que não conseguem formar unidades de saúde familiar por não haver secretários clínicos suficientes. Nem conseguem passar a modelo B por não haver secretários clínicos suficientes.
Pedimos imensa desculpa, mas temos mesmo que ir para o plenário. Eu não sei se o Sr. Presidente quer dar uma última palavra para encerramento.
É sim, bom, é assim, a USFAN está disponível para qualquer, para tudo aquilo que possa ser necessário. A nossa ideia, muito, por exemplo, este guia dos cuidados subprimários foi desenvolvido por nós e depois foi doado ao SNS. E, portanto, é essa a nossa postura. Nós trabalhamos com todos os grupos parlamentares, com todos os governos, com todas as associações e, portanto, estamos disponíveis para fazer. Aquilo que eu acho que, deve ser o caminho é generalizar o modelo B e aumentar a autonomia dos agrupamentos de centro de saúde para poderem dar resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome da Comissão de Saúde, muito obrigada pela vossa presença, e os grupos parlamentares também ficam com o vosso material distribuído e os contactos. Muito obrigada.
Obrigado.
Vai sim, vai sim. Sr. Deputado, o PowerPoint acabou de ser distribuído. Deputado João Dias, está bem? Obrigado.